Aqui é uma pergunta a respeito de como nós conduzimos a energia dos nossos centros etéricos. Às vezes nós falamos na energia desses centros e não é muito claro se a gente está falando do sistema de chakras antigo ou se se está falando do desenvolvimento do consciente direito. Isso porque a maioria, ou quase todos, ainda estão no sistema de chakras e ainda não passaram totalmente para o outro, mas estão começando a desenvolver o outro. Então as pessoas precisam de uma ponte, precisam de uma ligação. Então por isso que a gente fala de uma maneira que parece que está se referindo aos chakras. Aqui, por exemplo, uma pessoa está falando de energias e de técnicas que não se usa mais, como despertar de Kundalini e coisas a respeito dos chakras básicos. Nós não cuidamos mais dessas coisas. Os centros do consciente direito começam no plexo cósmico, começam nesta altura. Desta altura para baixo não se cuida mais conscientemente. E nem tampouco da energia de Kundalini, porque na nova dispensação para as energias, a energia não sobe da base da coluna até a cabeça, como acontecia. A transição é o contrário. A energia desce dos centros supraluminares, que são os mais elevados e são fora do corpo, e descem até o plexo cósmico. É o oposto do que se fazia, do que se pensava e de todos os outros exercícios. Então, nós começamos a publicação dos livros pelos centros planetários ou pelas civilizações intraterrenas que representam esses nossos centros, cujos impulsos vão diretamente sobre os nossos centros. E o primeiro livro que foi escrito foi Erques. Então, Erques é um impulso como centro planetário, como civilização intraterrena, é um impulso que diz respeito ao desenvolvimento do nosso cardíaco direito. O nosso cardíaco direito, ele fica também meio fora do corpo, não é o cardíaco antigo, muito ligado à glândula do timo. Isto é outro sistema. Isso está mais em conjunto com os nossos corpos sutis do que com as glândulas físicas. Então isto muda completamente todo o sistema. Então o livro Erques tem uma energia que diz respeito à estimulação deste cardíaco direito e ao reconhecimento das emanações e do impulso deste cardíaco direito. Isso está tudo lá na energia do livro. Depois o segundo livro, que foi Mistlitlan, tem uma energia própria para estimular, para despertar, para colocar em movimento o plexo cósmico direito. Então está naquele livro tudo aquilo que a gente precisa para o desenvolvimento deste centro. E finalmente foi escrito Aurora, que é o mais acessível, ou pelo menos que tentou ser o mais acessível entre esses três livros, e que é uma energia para o cerebral direito. Então este livro ficou para o fim, porque ele é que vai mexer com o cerebral direito e ele é que vai fazer a conexão com os centros supraluminares que estão fora do corpo e estão mais acima. Então o nosso estudo sobre o consciente direito, além das informações teóricas e básicas que se tem no glossário, que se tem Além do Karma, em outros livros que falam disso, nós temos Erques, Mistlitlan e Aurora, os três livros que representam os impulsos que esses três centros dão para cada um dos nossos centros novos. Este consciente direito, isto que está sendo desenvolvido, o plexo cósmico, cardíaco direito, o cerebral direito e os centros supraluminares, esses centros não expressam energias de partes do nosso corpo, nem expressam glândulas, nem tem nada a ver com glândulas. Esses centros expressam a energia da alma e a energia da mônada. É claro que o cósmico, o cardíaco e o cerebral direito estão mais coligados com a alma. E os centros supraluminares, que estão fora do corpo e mais acima, esses estão coligados com os impulsos da mônada. E à medida que nós acolhemos estes impulsos, à medida que nós nos inclinamos para esses impulsos, e pelos assuntos que esses livros tratam, vocês veem quais são os processos de desenvolvimento disto. Este assunto está no âmbito destes centros, desta evolução. Então, se nós acolhemos esses assuntos e se nós estamos então coligados com o movimento e com o trabalho desses centros planetários, o centro de Mictlantecuhtli, que está ligado ao nosso plexo cósmico, começa a plasmar, a construir a nossa nova estrutura, a estrutura de um novo homem. Então precisa que nós estejamos bem coligados com o consciente direito, com os assuntos e com os modos de funcionar do consciente direito, funcionar como consciência, como visão da vida, para que Mictlantecuhtli possa então entrar e começar a plasmar este homem novo. Então é bem diferente do sistema dos chakras. O homem não tem que fazer esforço nenhum para subir com essas energias. Nós temos que estar coligados com aquelas energias, com aquelas vibrações, com aquela informação ou com a sabedoria destes centros, através das suas civilizações, das suas hierarquias, para nós irmos então nos abrindo, preparando como consciência para receber esses impulsos. E Hércules, Aurora e Mictlantecuhtli cuidam então desta formação, de plasmar este novo homem. Isto não é um desenvolvimento só do homem, não é um desenvolvimento só do indivíduo. O desenvolvimento deste consciente direito é algo que nos coliga com a humanidade como um todo, que está disseminada pelo cosmos. Não é? A humanidade não está só nesta Terra. Então o consciente direito, com seus centros fora do corpo e com seus centros supraluminares acima da cabeça, coliga com a humanidade extraterrestre, com a humanidade intergaláctica. Então tudo isto é uma grande ampliação. E isto é o homem novo. O homem novo é aquele indivíduo que tem consciência do homem todo, que tem consciência de toda a humanidade e que então age realmente como uma partícula coligada com esta coisa muito maior, que é este homem cósmico do qual nós todos fazemos parte. Isto tudo é o consciente direito. Então nós não teríamos que nos ocupar de estar subindo com energia, de pensar em Kundalini, porque isto é de uma etapa passada em que a gente cuidava de si, em que se cuidava da energia em nós, no nosso corpo, no nosso ser. E não se trata mais disso, mas se trata de nós estarmos com esse consciente direito, estarmos nos identificando, coligando, percebendo o homem todo, mas não só este homem terrestre, este homem extraplanetário ou este homem galáctico. Estes centros, Hércules, Mictlantecuhtli, Aurora, têm hierarquias espirituais que não são terrestres. Então, estes centros são regidos por hierarquias de consciências de seres que não estão só nesta Terra, ou coligados só com esta Terra. Então, o desenvolvimento dos nossos centros pertence a todo este sistema muito maior. De forma que não sabemos nada de Kundalini, nem de chakra básico, nem nada destas coisas. Isto está muito claro nesses livros, e aqueles que tiverem uma conexão especial com isto, pensem nesses centros planetários que estão aqui na Terra. Pense e vão fazendo as suas coligações, porque isto pode ajudar na conscientização destes assuntos e na prática do funcionamento destes centros. Aqui uma pessoa colocou a seguinte nota. Ontem foi falado sobre a importância de percebermos o ponto em que estamos, para saber a que leis obedecer em cada etapa. Alguns se consideram além do ponto em que estão, e outros se consideram aquém. Com tantas brumas que nos cercam, com tantas ilusões materiais próprias de quem está encarnado, como saber que ponto é esse? Parece-me certo que eu estou sempre enganada a esse respeito. Ora eu acho que estou mais além, e ora eu acho que eu estou aquém. Nas leis da Terra, nas leis materiais, quando você quer saber uma coisa, você precisa estar pesquisando aquilo numa determinada direção. Nas outras leis, você precisa reconhecer aquilo que você necessita e precisa deixar aquilo entregue a um nível superior da sua consciência para que você tenha uma determinada resposta. Porque nas leis da Terra, nas leis materiais, nós cremos que estamos buscando o que nós necessitamos. Mas nas leis superiores, nós não sabemos o que realmente nós necessitamos. Então a gente coloca esta oferta, a gente se coloca nesta situação de receber aquilo que necessita e aguarda para ver o que que a gente recebe. O que a gente recebe de volta era aquilo que nós precisávamos. Então vocês podem pensar que precisam de uma certa coisa e saem procurando aquilo. Se vocês, em vez de saírem procurando aquilo que vocês acham que precisam, se vocês entregassem esta necessidade e confiassem que iriam receber uma resposta, em seguida viria a aprendizagem. Em seguida se criaria uma situação na qual você se encontraria como aprendiz. Isto é nas outras leis, que assim acontece. Para nós começarmos a compreender o que realmente necessitamos, o que realmente precisamos, para nós realmente percebermos o ponto que nós temos que trabalhar em nós, para isto é preciso basicamente duas coisas. Primeiro, não julgar a si próprio. Não formar nenhuma ideia sobre si próprio. O que é, o que não é, que ponto está, que ponto não está. Tudo isto é supérfluo. E tudo isto é o caminho da mente e que não leva a nenhum ponto real. Não leva a nenhum lugar real. Então, este não julgamento de si próprio. Eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu valho dentro do plano evolutivo. Eu não sei, ninguém sabe isto. Eu não sei realmente o que eu preciso. Eu posso pensar que preciso de mil coisas e não preciso de nada daquilo. Eu preciso de uma coisa que eu nem estou pensando, que eu desconheço. Eu preciso daquilo que me acontece em seguida. Então, se chega alguém e lhe dá um tapa no rosto, era isto que você precisava. não era de um afago. Percebe como é esta coisa? Então, se alguém lhe faz um afago, era isto que você precisava, e não um tapa no rosto. Agora, quem é que vai pensar que precisa de um tapa no rosto? Acho que muito poucos. Porque a gente está sempre pronto para saber que o outro não nos compreende, normalmente. Então, isto é um jogo de coisas que nós teríamos que ter presentes e realmente estarmos muito atentos para não formarmos nenhum juízo sobre nós mesmos, não formar nenhum conceito a respeito de nós. E claro que se nós estamos trabalhando para isso, nós vamos eliminar aquela possibilidade de estar criticando os outros, de estar fazendo comentários sobre os outros, ou de estar enquadrando os outros dentro daquelas nossas concepções de como ele deve ser, porque não é. Qualquer concepção que você tenha sobre o outro pode estar certo que está errada. Você não conhece nem você, como vai conhecer o outro? Como vai poder julgar o que um outro fez? Como vai poder julgar o que um outro diz? Isto é, nós temos que ficar bem neutros diante destas coisas todas para chegarmos a uma neutralidade também a nosso respeito, também aquilo que nós possamos valer ou aquilo que nós possamos ser. Então, este não julgamento de si próprio e este não julgamento do outro, esta não crítica por aquilo que é o outro, e isto, claro que está incluído o pensamento, porque nós podemos já estar educados o suficiente para não fazer isto abertamente, externamente, mas com a mente está fazendo tudo isto. Então precisa que esta educação, precisa que esta reforma no nosso sistema seja feita, até que você realmente não esteja se catalogando em nenhuma coisa, que você não esteja se julgando, e muito menos o outro. Então aqui nós começamos a ter condições de perceber qual é o ponto nosso que nós temos que trabalhar. Porque se você não tem mais nenhuma ideia, nenhum conceito sobre você, se você não está aí formando nenhuma ideia sobre a sua competência, sobre a sua incompetência, sobre o seu modo de ser, se você não está aí formando nenhum julgamento, você está esvaziando o campo, você está limpando o campo, você está desobstruindo um certo campo aonde vai poder emergir aquele ponto que você tem que trabalhar. E às vezes o ponto que nós temos que trabalhar é um ponto tão antigo, é um ponto que ficou de tantas vidas atrás para ser trabalhado, ou para ser concluído, ou para ser refinado, que isto que você está trabalhando provavelmente não vai refletir a sua consciência atual, não vai refletir o seu ponto atual. Então você, quando tem algo a ser trabalhado, quando te é mostrado algo a ser trabalhado, aquilo pode não ser do seu ponto médio atual. Aquilo pode ser um resíduo de algo que ficou. Pode ser um resíduo de algo quando você estava em outras etapas. Então você não tem que se abater quando surgem certas coisas para você trabalhar. Porque muita gente pensa assim: mas eu já sei tanta coisa e eu já fiz tantas transformações e de repente eu sinto isto, que é uma coisa tão primária para mim, que como eu posso ainda ter isto para trabalhar? Isto são coisas que humildemente nós temos que assumir e trabalhar, e acabar de trabalhar aquilo e terminar de lidar com aquilo até que aquilo se transforme ou se dissolva ou saia da nossa frente. Porque se está na nossa frente, se está sendo reconhecido, se está sendo mostrado, é porque tem que ser trabalhado. Se não precisa ser trabalhado naquele momento, ou se já foi trabalhado, aquilo desaparece da tua frente, você não toca mais naquilo. Se você toca num assunto, é porque ele não está resolvido. Você pensa que ele está. Mas se ele estivesse resolvido, aquilo não surgiria na sua mente, aquilo não surgiria na sua frente, porque aquilo não te pertence mais, aquilo não te corresponde mais. Mas se você chega a tocar num determinado assunto, se você chega a ver no outro, é porque você não tem aquilo trabalhado. Você tem que terminar aquilo, você tem que concluir aquilo para entrar depois em novas etapas. Então, quando nós temos luz a respeito de um ponto a ser trabalhado, isto não quer dizer que o nosso ponto atual seja aquele. Isto é alguma coisa que ficou incompleta. Ou então é algo que nós já estamos trabalhando para uma etapa sucessiva. Isto tudo parece muito complicado, mas não é complicado. Quando nós entramos na vida de serviço, a tarefa que nós recebemos, ela contém tudo o que precisa para ir resolvendo todas estas coisas. Então, quando a gente entra na vida de serviço, quando a gente entrou em serviço há pouco, ali nós costumamos rejeitar tarefas, ou costumamos armar tarefas para nós cumprirmos, porque nós não queremos fazer aquilo que se deve fazer. Isto é muito normal em um grupo. Em um grupo, como nós não queremos fazer aquilo que nos cabe, nós criamos uma tarefa. E aí apresentamos aquilo, e aquilo pode ser até útil, pode ser uma coisa que pertence até às coisas serem feitas. Mas será que eu mesma que devia fazer aquilo? Será que aquilo é coisa minha? Embora seja útil, será que eu devo estar naquilo? Então, é a tarefa que nós recebemos, não a tarefa que nós assumimos por conta própria. A tarefa que nós recebemos do plano evolutivo é a tarefa que é posta nas nossas mãos. É esta tarefa que tem todas as chaves, todos os elementos para nós fazermos todos esses reconhecimentos. Então, eu posso ser muito hábil em certas coisas, ou certas coisas podem ser muito cômodas para mim, certas coisas podem ser muito compatíveis com a minha natureza. Então eu digo, eu vou fazer isto, e vai fazer isto até muito bem. Você não sai do lugar. Você não sai do lugar, e com o tempo você vai sentindo uma impressão de que você é inútil, embora você esteja fazendo uma coisa efetivamente. Você está se sentindo inútil porque não era aquilo que você teria que fazer. Não era aquilo, você deveria ter aceito a tarefa que te deram, e sem discutir, porque esta tarefa é que vai ter todos os elementos, todos os ingredientes para você resolver tudo isto. Não é você chegar num lugar e ficar fazendo as coisas que você tem facilidade, que você acha que deve fazer, que você faz bem feita. Enfim, quando é um conceito nosso, isto tudo é vida humana, isto tudo é caminho probatório, preparatório. Porque quando você está realmente na hora de saber quais são os pontos teus a serem trabalhados, e você vai saber naquela hora, e ao mesmo tempo vai ter a energia para trabalhar aqueles pontos. Mas para isso você precisa já ter aceito este chamado, que pode vir através de uma tarefa para você cumprir. Então, nesses elementos, está tudo aquilo para nós realmente conhecermos os pontos a serem trabalhados. E nós vamos, então, mais ou menos reconhecendo um certo nível do ponto em que estamos. Agora, na trajetória do fogo, onde há muitas leis ali colocadas juntas ou agrupadas, na trajetória do fogo, nós temos muitos elementos para descobrir, para aplicar, para observar, e com isto os pontos nossos vão surgindo. Porque certas leis que são enunciadas ali, nós nunca pensamos naquelas leis. Nós nunca imaginamos que estaríamos sob aquelas leis. Nunca tínhamos pensado que estamos dentro de certos esquemas de leis. Então isto abre a nossa consciência, a nossa mente, e nós vamos com mais facilidade ou com menos dificuldade resolvendo os nossos problemas, os nossos assuntos dentro das leis. Porque uma lei reflete sobre a outra, uma lei ajuda a outra, uma lei esclarece a outra. E uma lei serve de porta para nós entrarmos em outros níveis de lei. Então, o conhecimento de si, não, o ponto em que nós nos encontramos, é uma coisa muito dinâmica. A cada momento que nós observamos isto, é um ponto, e a cada momento nós já estamos expressando um outro ponto. Se estamos vivendo, não, se estamos vivendo intensamente, estamos sempre expressando um outro ponto. E isto são as leis que nos mostram. Quando nós entendemos uma lei mais avançada, isto quer dizer que você mudou de ponto. Você já pode entender aquela lei, então você já pode estar naquela lei, já pode viver aquela lei. E se tem uma lei que você ainda não consegue perceber, que você ainda não consegue conceber, que você ainda não compreende, é porque aquilo está trabalhando você ainda internamente, está trabalhando você inconscientemente, mas você não vai ainda lidar diretamente com aquilo. Na trajetória do fogo existem elementos para a gente ir descobrindo. E como que a gente descobre? A gente descobre quando lê uma lei e vê que tem o que fazer ali, e vê que tem algo a trabalhar ali. Se a gente não vê isto, porque a gente não está naquele ponto ainda, ou a gente não está trabalhando aquele ponto. Mas se você lê a lei e diz, oh, isto aqui é comigo, então aquilo está indicando o ponto que você tem que trabalhar. Agora, o ponto em que você está, isto é muito mais amplo. Isto nenhum livro pode te indicar. E isto, provavelmente, conscientemente, nós também não vamos saber, porque isto é um ponto que está claro num nível muito alto e ao qual a nossa consciência humana pode não ter acesso. Nessas coisas, nós teríamos que não ter ansiedade para chegar a nada, nem para ser nada, e nem ansiedade pelo que está acontecendo. Há uma preparação sendo feita no nosso ser, há sementes que estão sendo lançadas no nosso ser a todo momento, em todos os níveis, e muitas destas sementes vão germinar, vão crescer em ciclos futuros. Muitas coisas que estão sendo semeadas em nós não são para desenvolvimento agora, são para um desenvolvimento futuro. E o fato de estarem sendo semeado, o fato do nosso ser ter acolhido aquelas sementes, já coloca o nosso ser numa outra categoria. Então, já coloca a nossa consciência em um nível que necessite de maior proteção, para que estas sementes possam ser preservadas. Porque ali não somos nós mais. Ali são as sementes, são os germes, são os impulsos da vida futura, da humanidade futura, da consciência futura, que foram depositados em nós. Então, estas sementes, este futuro, esta coisa nova, isto precisa de proteção em um universo ou em um planeta onde as forças antagônicas estão soltas e onde existem muitos jogos de forças. Então, quando nós recebemos uma semente de uma coisa futura, quando aquilo caiu no nosso ser e foi acolhido, imediatamente nós precisamos de uma proteção especial. E nós temos esta proteção especial. Mas para esta proteção poder permanecer, e para esta proteção poder nos manter em um nível protegido, protegido quer dizer que que estas coisas não sejam destruídas, que estas coisas sejam mantidas, para quando elas tiverem que germinar, para quando elas tiverem que crescer. Então aí nós vivemos dentro desta proteção, e tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é o homem novo, tudo aquilo que é o novo ser, vai sendo resguardado, vai sendo mantido, independentemente do que acontece fora de nós, independentemente das aventuras que nós podemos estar vivendo ou que possam estar acontecendo conosco. Então, essa situação de nós estarmos disponíveis para o novo, nós temos que ter paciência com isto. E nós temos que ter uma atitude de não ansiedade, porque você não entra no novo imediatamente e você não começa a manifestar o novo imediatamente. Quantas pessoas na sua consciência já têm muitas coisas preparadas e feitas e sabem que conscientemente não conseguem viver aquilo, conscientemente não conseguem pôr aquilo em prática, por tantas razões que são pessoais ou que são íntimas ou que são cíclicas daquelas pessoas. Então existe uma preparação do nosso ser, existem coisas que no nosso ser estão depositadas e que se trata de resguardá-las, se trata de defendê-las, se trata de mantê-las, para que quando chegue o momento, ou quando houver condições para nós, quando nós estivermos em outros corpos, ou quando nós estivermos em outra vida, ou quando estivermos em um outro ciclo, neste planeta ou em outro nível de consciência, aquilo que foi semeado na nossa consciência ficou resguardado, ficou mantido, e aquilo então, na hora certa, vai poder desenvolver. O que está sendo colocado dentro de nós é tudo aquilo que ajude a alma a se reconhecer e a se encontrar dentro de uma coisa maior do que ela. Porque assim como uma pessoa aqui pode ficar fechada nas suas coisas, uma alma também pode lá no seu nível ficar um pouco circunscrita ao seu âmbito. Então é preciso que esta alma comece a receber o estímulo para que ela comece a se reconhecer dentro de um corpo maior, como um grupo de almas. E isto reflete aqui na parte externa da vida. Quando isto começa a acontecer com a alma, quando a alma começa a ser estimulada a reconhecer o seu grupo, o serviço daquele grupo, a alma encarnada aqui na Terra também começa a passar por essa experiência de grupo. Então isto começa a se formar em volta da alma. Então, nós estando num grupo espiritual, isto é o reflexo externo de que as nossas almas já estão sendo estimuladas a reconhecer o seu grupo de almas, lá no seu plano. Então, a vida externa nossa em grupo não deveria ser só uma coisa mecânica e a gente ficar só preso e circunscrito a fatos da vida grupal, a estas coisas próprias deste plano. Mas termos presente que a realidade disto não está exatamente aqui, que isto é um reflexo, e que a realidade disto está lá na vida da nossa alma, que neste mesmo momento está se reconhecendo como parte de um grupo interno, como parte de um grupo de almas. Então, se nós estamos aqui em um grupo espiritual, em harmonia, com uma doação de nós mesmos, com esta lei do serviço, muito além daquilo que é a nossa boa vontade, a nossa parte humana que quer servir, que quer ajudar, se nós vamos desenvolvendo isto tudo mais impessoalmente, com mais neutralidade, tirando o nosso ego daí da frente, vendo a necessidade em si, tudo isto vai liberando a alma para ela reconhecer o seu grupo, para ela ir entrando no seu grupo, para ela ir agindo em grupo e começar a reconhecer a tarefa grupal que ela tem a cumprir lá nos planos dela. E se a alma se fortalece assim, isto é, a alma vai se fortalecendo se ela reconhece o seu grupo. E aí, reconhecendo o seu grupo, se ela vai assumindo as tarefas com este grupo. Então, esta alma vai ficando forte, esta alma vai crescendo em força. E aí, ela vai adquirindo maior possibilidade de controlar os veículos que ela tem aqui embaixo. Ela vai conseguir moldar não só os corpos, mas a síntese desses corpos. E aí esta alma vai conduzindo esses corpos, esta personalidade, para situações mais avançadas, para situações mais impessoais, para situações mais amplas, de forma que você não fique ocupando todo o seu tempo e ocupando toda a sua energia consigo. Mas deixar isso para os guias da raça, deixar isso para as hierarquias que se ocupem de nós, para os devas, para os anjos, e nós realmente irmos nos ocupando de questões mais amplas do que aquilo que somos nós e as nossas questões. Então, isto tudo faz parte do desenvolvimento da alma e do encontro do nosso ponto. O nosso ponto naquele momento é nós estarmos cumprindo, desenvolvendo uma certa tarefa que diga respeito a um plano evolutivo. Ali você vê e ali você começa a reconhecer as forças e as energias em ajuda. E você vai reconhecendo aquilo em diferentes níveis de consciência. E você então vai convivendo com coisas sutis, com energias, com forças que estão te ajudando, que estão te resguardando, que estão te defendendo. Você vai reconhecendo isto tudo. E o trabalho vai ser não perder esta conexão, este alinhamento com estas coisas, mesmo que não haja fatos que comprovem estas coisas. Porque nós atravessamos também momentos de fazermos e buscarmos as coisas e aparentemente não temos respostas. Porque as respostas estão sendo dadas em outros planos, em outros níveis. Então você se propõe um determinado movimento e no plano em que você está agindo não vem nenhuma resposta. Aquilo se refletiu num outro plano e a resposta veio num outro plano que você não percebe. Então é preciso uma grande impessoalidade, porque o nosso ser está em muitos planos. E esses planos, aonde nós nos sentimos um indivíduo, nós nos sentimos uma pessoa, isto é o plano mais baixo. Então você dá um impulso aqui, o reflexo vai ser lá em cima, onde a tua mente não atinge. Então parece que não aconteceu nada. Mas tanto aconteceu que você vai ver depois nos teus corpos, ou na tua consciência, ou na tua vida, que algo veio de lá, algo fluiu de lá. E isto foi um resultado deste impulso que você deu, ou deste trabalho que você empreendeu. Então, quando nós estamos lidando com a alma, quando nós estamos aprendendo a nos reconhecer como alma, nós lidamos com muita incompreensão por parte da nossa mente e por parte da nossa pessoa, incompreensão por este processo. Resposta nós sempre temos. É que nem sempre a resposta vem no plano em que você está consciente. A resposta não vem no plano em que você está lúcido. Não vem naquele plano e nem naquela direção que você espera. Resposta vem de outro jeito, de outra forma, num outro plano. Mas para isso, nós teríamos que estar realmente com uma certa disposição de não vivermos só como ego. e de termos o nosso ego como algo provisório e que um dia vamos ter que entregar e que um dia vai desaparecer, se Deus quiser, para que nós sejamos lucidamente, conscientemente, uma outra coisa e um outro núcleo. Mas por enquanto nós estamos lidando com isso, então temos que conviver com este ego que tem todas as reações possíveis, negativas, positivas, tem de tudo, é imprevisível este ego, mas estarmos sempre nos dirigindo, estarmos sempre conectados, estarmos sempre visando e fazendo tudo mais em função daquilo que nós não vemos, daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós nada sabemos. É lá a coisa. Então não perder a conexão com isto. Então vocês veem como é inútil a gente se auto-julgar. E como é mais inútil ainda você tentar julgar o outro. E uma pessoa teve um sonho. No sonho ela ouviu: será necessário muita coragem. E quando ela acordou, esta frase ficou ressoando muito nos ouvidos dela: será necessário muita coragem. Vocês sabem para quê, né? Para entregar este ego e para finalmente se deslocar desse nível. Precisa coragem, porque a gente não sabe o que vai encontrar. Vai encontrar algo completamente novo. E com o ego a gente já está habituado. O ego a gente conhece, o ego a gente já sabe como é que ele responde, como é que ele age. A gente já sabe o que que o ego gosta, o que que o ego não gosta. E por a gente conhecer o ego assim superficialmente, a gente prefere ficar com ele. Porque aquilo é um terreno conhecido. A gente já se acostumou com o ego que é e não incomoda mais. E às vezes aquilo está cheirando mal e a gente nem percebe, a gente acha que é o ego do outro. Então a gente vai ficando neste nível. Então é realmente necessário muita coragem para que a gente dispense isto que a gente já conhece. E tem pessoas que dizem: mas eu sofro tanto, eu gostaria tanto de me transformar. O que ela está querendo dizer quando diz que sofre? Porque uma pessoa que diz que sofre é uma pessoa que não sabe onde está. Então, o que ela está querendo realmente dizer é que ela sofre, mas prefere ficar assim, porque ela não sabe o que vem e ela não está segura com aquilo que vem. Por isso que ela diz que sofre. A pessoa séria fica calada e fica resolvendo, fica se resolvendo e vai para a frente. Agora, isto dá trabalho e para isto precisa realmente coragem. Então será necessário muita coragem para a gente se deslocar destas coisas conhecidas com as quais a gente já se habituou, sabe como é, para ir para uma coisa que a gente não saiba bem como é. Certamente não tem nada a ver com as coisas atuais. Aqui é que é o ponto. E nas coisas atuais tem muitas coisas que a gente aprecia, que a gente gosta, que a gente pensa que necessita, a gente já aprendeu a lidar. Então tem que ter realmente muita coragem para abandonar tudo isto e entrar em contato com outra coisa.